Sermão 2. Aqueles que exalam a fragrância de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 a 17. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte; para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. O método de pregar o Evangelho dos primeiros evangelistas. Os evangelistas dos tempos antigos iam em viagens evangelísticas como os 12 discípulos de Jesus. Eles visitavam determinada região e apresentavam Jesus Cristo às pessoas que encontravam pela primeira vez. Eles propagavam: Jesus é o nosso Salvador. Ele é aquele que veio a esta terra. Recebeu o batismo de João, recebeu a transferência dos pecados do mundo, foi pendurado na cruz e morreu, e ressuscitou novamente para dar salvação aos que creem. Quando os discípulos de Jesus pregavam o Evangelho daquela maneira, entre os ouvintes havia aqueles que o aceitavam em seus corações pela fé, e havia também aqueles que não. Por isso, o apóstolo Paulo disse: graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A Bíblia compara o ministério de pregar o Evangelho da água e do Espírito a um cheiro. Os antigos evangelistas pregavam o Evangelho caminhando com os próprios pés, mas hoje permanecemos em uma região, fazendo ministério pastoral, e pregamos o Evangelho às pessoas daquela região. Os tempos mudaram muito. Assim, nos tempos antigos, eles testemunhavam o Evangelho apenas com a boca. Mas agora tornou-se uma era de pregar o Evangelho por meio de audiolivros, e-books e livros impressos. A fragrância de Cristo é o cheiro de vida e de morte. De todo modo, para nós que pregamos a palavra do Evangelho da água e do Espírito, tornamo-nos aqueles que manifestam a fragrância de Cristo. Entre as pessoas que nos encontram, para algumas ela se torna o cheiro de vida, e para algumas torna-se também o cheiro exatamente oposto. Assim, nós somos as cartas de Cristo e aqueles que testemunham de Cristo. Ao mesmo tempo, como aqueles que emitem o cheiro de conhecer Cristo em todo lugar, somos também evangelistas do Evangelho de Deus. Assim como os antigos evangelistas pregavam o Evangelho com a boca, hoje nós exalamos a fragrância de Cristo por meio da literatura. Quando fazemos e enviamos livretos de sermões, as pessoas que os leem vêm a receber o apagamento dos pecados. Estamos transmitindo o cheiro de conhecer Cristo por meio de livretos de sermões. Servindo ao Evangelho, todos os ministérios são para Cristo. Tudo o que fazemos se torna obra de propagar o Evangelho. Esta semana, planejamos realizar a construção do teto do centro de retiros, porque instalamos vidro no telhado. devemos permitir que a luz natural entre. Se bloquearmos o teto com compensado, o sentido de instalar o vidro desaparece. Por isso, compraremos tela de arame, pintaremos esteiras de fibra de vidro tratadas com íons negativos na frente e no verso, e então as usaremos como material de acabamento do teto. De frente, o vidro acima ficará visível e, de um ângulo de 45 graus, a luz natural entrará pelos furos, enquanto o design ficará bem feito. Se vocês estão preocupados com os raios ultravioleta durante o culto, podem simplesmente cobrir o vidro com uma tela de sombreamento. Assim, a construção das instalações elétricas, o acabamento do teto, o trabalho de impermeabilização, etc., tudo isso faz parte do ministério de manifestar Cristo. Enquanto faço este trabalho, penso que é o mesmo que os ministros que pregam o Evangelho no exterior, porque, por meio do ministério em que nos tornamos o cálice suporte, as pessoas vêm a conhecer o Evangelho da água e do Espírito e a receber a eliminação dos pecados em seus corações. Na verdade, o método de pregar o Evangelho por meio destes livretos de sermões é, muitas vezes, mais benéfico também para quem os recebe. Encontrar uma pessoa diretamente e pregar-lhe o Evangelho é muito difícil, porque é preciso captar todo o ambiente em que essa pessoa cresceu, as suas feridas emocionais, o seu nível de conhecimento, o seu caráter, etc., e então pregar a palavra de acordo com isso. Algumas pessoas são muito obstinadas. Assim, só porque o Evangelho é pregado uma vez, isso não significa que creiam imediatamente. É preciso descobrir os pecados dessa pessoa e pregar-lhe claramente a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, a obra de pregar o Evangelho não é, de modo algum, uma tarefa fácil. É uma tarefa possível somente pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Entre pregar o Evangelho no país e pregar o Evangelho no exterior, não se pode dizer qual é mais fácil. Ambos são igualmente a obra de servir a Cristo. Antes, há momentos em que o método de pregar o Evangelho por meio do ministério do cálice é mais eficaz. Reparar o centro de retiros e prevenir riscos de incêndio é também uma das obras de servir ao Evangelho. Realizamos retiros ali duas vezes por ano e, se ocorressem vítimas devido a um incêndio, o dano seria enorme. Usar materiais incombustíveis e estabelecer medidas de segurança para prevenir tais acidentes é também parte do ministério do Evangelho. Todas as coisas grandes e pequenas feitas na igreja são todas obras de servir ao Evangelho. Para servir ao Evangelho, todo tipo de elemento é inteiramente necessário. Alguns ministros poderiam pensar que, mesmo que o centro de retiro seja bem mantido, apenas os que moram nas proximidades recebem os benefícios. Não é assim. Só porque estão perto, não significa que tenham tempo de ir todo dia. Mesmo trabalhando depois da meia-noite, todos estão igualmente servindo ao Evangelho. Esta semana, prosseguiremos com a construção das instalações elétricas internas e o trabalho de acabamento do teto do centro de retiros. Depois que o retiro terminar, se concluirmos o revestimento por dentro, teremos de acionar menos os aparelhos de aquecimento e refrigeração, de modo que a conta de eletricidade também será grandemente economizada. Não adultereis a palavra de Deus. O apóstolo Paulo e os antigos evangelistas pregavam puramente o Evangelho da água e do Espírito. O apóstolo Paulo era um homem rico em erudição filosófica, mas, quando pregou o Evangelho em linguagem filosófica em uma região, experimentou que as pessoas não prestavam atenção a Deus, e apenas o fato de ele falar bem se tornava assunto de conversa. Depois disso, ele abandonou a linguagem erudita do mundo e determinou pregar somente a palavra da cruz, que é o Evangelho da água e do Espírito. Leiamos juntos 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Mesmo naquele tempo, numerosas pessoas alteravam e pregavam a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Elas também acrescentavam ou subtraíam das palavras do texto bíblico. Mesmo hoje, há pessoas que afirmam que existe um Evangelho de Judas, além dos quatro Evangelhos. Nos tempos antigos também, numerosas pessoas tornavam complicadas as palavras da Bíblia. No entanto, tudo isso é falso ensino. Se alguém adultera e prega a palavra de Deus, o Espírito Santo não pode operar. Devemos pregar a palavra do Evangelho da água e do Espírito que Deus realizou exatamente como ela é. Mesmo hoje, algumas pessoas aplicam as palavras de teólogos à interpretação do texto. No entanto, se pregado dessa maneira, as pessoas não podem ser salvas dos seus pecados. Em nossos livretos de sermões, não há citações de outros teólogos ou filósofos. Mesmo assim, as pessoas leem os nossos livros e dizem: é verdadeiramente puro e contém o cerne das palavras da Bíblia. Algumas pessoas, enquanto estudam os currículos de várias organizações missionárias, leem os nossos livros e dizem coisas como esta: eu também comprei e li livros teológicos no passado, mas isso só me deixava a cabeça tonta. Por isso, retornei à palavra de Deus. Pude conhecer puramente o Evangelho da água e do Espírito e recebi a salvação por fé que crê. Portanto, nós que cremos nessa palavra do Evangelho, a pregamos exatamente como está escrito na palavra. Pregamos a palavra de testemunho dizendo: porque Jesus Cristo foi batizado por João e recebeu a transferência dos pecados do mundo, ele foi crucificado, recebeu o juízo do pecado, ressuscitou da morte e agora nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas. O apóstolo Paulo também pregava puramente a mensagem da cruz. Se não houvesse as epístolas paulinas, teria sido difícil provar pela Bíblia o Evangelho da água e do Espírito que pregamos hoje. O apóstolo Pedro disse: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. E o apóstolo Paulo disse, em Romanos capítulo 6, versículo 3, ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Isto é, eles testemunham que Jesus foi batizado por João, recebeu a transferência dos pecados do mundo sobre o seu próprio corpo e se tornou o nosso Salvador por meio da sua morte e ressurreição na cruz. Duas reações ocorrem quando pregamos às pessoas a palavra do Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho da água e do Espírito que pregamos exala uma fragrância que manifesta Cristo. Entre as pessoas que encontram os nossos livretos de sermões, há duas categorias de pessoas com respeito ao Evangelho da água e do Espírito. Uma categoria é a daqueles que se alegram grandemente na palavra do Evangelho da água e do Espírito, creem nela e são gratos. E outra categoria é a daqueles que não a aceitam em seus corações e caluniam a palavra do Evangelho. Eles dizem palavras de calúnia, Quando dizemos que se pode ser salvo do pecado ao crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito, eles se admiram, dizendo: as pessoas vivem sempre cometendo pecados. Então, ainda que Jesus tenha sido batizado por João, como pode não haver pecado? Estas são palavras ditas porque não aceitaram este Evangelho. As pessoas se rebelam fortemente assim. Mas aqueles que aceitam a palavra do Evangelho em seus corações por fim se alegram, dizendo que encontraram o Salvador Jesus por meio da fé. Se vocês também pregarem o Evangelho da água e do Espírito por si mesmos, virão a experimentar isto. Se eles aceitarem a palavra do Evangelho da água e do Espírito em seus corações, uma comunhão íntima se realiza entre eles e Jesus. Mas não há comunicação com aqueles que rejeitam o ministério do batismo de Jesus. Mesmo com aqueles que eram amigos antes de lhes pregarmos o Evangelho da água e do Espírito, o relacionamento às vezes se torna constrangedor. É porque o diabo dentro das pessoas opera dentro dos corações delas contra a palavra do Evangelho da água e do Espírito que pregamos, instigando um coração que nos odeia. Eu também preguei o Evangelho à minha família e aos meus amigos, mas, quando eles não conseguiam compreender a palavra do Evangelho, o nosso relacionamento se tornava constrangedor. Portanto, para alguns ela se torna um aroma que conduz à morte, e para outros torna-se um aroma que conduz à vida. No entanto, nós somos as cartas de Cristo e aqueles que exalam a fragrância de Cristo. Preguem às pessoas a pura palavra do Evangelho da água e do Espírito. À medida que pregamos puramente o Evangelho, as pessoas enxertam juntos como um só o batismo de Jesus e o sangue da cruz em Jesus Cristo, e recebem a eliminação dos pecados em seus corações pela fé. O Evangelho deve absolutamente ser pregado puramente. Não é algo que se possa pregar falando bem. Disse Jesus veio a esta terra, foi batizado por João Batista, recebeu a transferência dos nossos pecados do mundo, foi à cruz, foi crucificado, ressuscitou da morte e se tornou o Salvador dos pecadores. Tal palavra do Evangelho torna-se a pregação da palavra do Evangelho da água e do Espírito do modo mais puro, exatamente como está nas palavras da Bíblia. Aqueles que pregam tal Evangelho são diferentes da palavra do Evangelho pregada por meio de doutrinas teológicas. As pessoas leem os nossos livretos de sermões e dizem: o conteúdo é puro, é porque, embora pareça fácil, a verdade do Evangelho da salvação está contida nele. Algumas pessoas dizem que releem exatamente o mesmo livro 3 ou 4 vezes. Dizem que a razão é porque são atraídas pela palavra da salvação. Deus não deseja propagar a palavra do Evangelho da água e do Espírito apenas por meio de pessoas que falam bem. Antes, Ele deseja usar pessoas que creem na pura palavra do Evangelho da água e do Espírito. Quando os nossos cooperadores também pregam ao público a palavra do Evangelho da água e do Espírito, eles devem testemunhar por fé, baseados na pura palavra de Deus. Primeiro, devem ler as palavras da Bíblia, saber o que essas palavras estão ensinando e testemunhar. Mesmo ao arar o campo do coração de uma pessoa, devem falar somente com base na palavra escrita de Deus. Portanto, passar adiante livretos de sermões é uma das melhores maneiras de pregar o Evangelho. Se eles lerem o livro e receberem em seus corações o ministério redentor do Senhor, que recebeu a transferência dos pecados do mundo por meio do batismo que recebeu de João, foi à cruz, derramou sangue e ressuscitou da morte, alcançam a salvação. Caso contrário, se não aceitarem em seus corações o ministério salvador do Senhor, não podem receber a salvação. Que método cavalheiresco de evangelismo é este? No entanto, no que diz respeito ao conteúdo desse livro, ele deve estar repleto da palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Onde quer que se olhe no conteúdo dos nossos livretos de sermões, não há histórias mundanas. Pregamos apenas, por fé, a única palavra do Evangelho da Água e do Espírito testemunhada na Palavra de Deus. Uma pessoa que verdadeiramente conhece o Evangelho da Água e do Espírito pode pregá-lo de modo fácil e preciso. Por outro lado, que relação teriam as palavras de uma pessoa que toma emprestadas as palavras de filósofos para pregar ideias filosóficas sem uma compreensão da verdadeira palavra do Evangelho de Deus com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito? A palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que agrada ao Senhor, deve ser pregada, tanto ao crer quanto ao pregar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, também deve ser feito puramente. Somente assim pode ocorrer a obra de salvação obtida pela fé. Ao testemunhar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, vocês devem testemunhar a palavra de Deus com fé que crê. Vocês não devem calcular se as pessoas receberão a salvação ou não, mas devem concentrar-se em testemunhar. Quando proclamei que pregaria a palavra do Evangelho da Água e do Espírito por meio de missões literárias, alguns irmãos e irmãs creram com o coração, mas houve também aqueles que não. No entanto, se é uma obra que agrada ao Senhor, deve ser feita. Houve também alguém que disse: se o Senhor o quer, devemos fazê-lo. Devemos tratar por fé qualquer coisa que seja, se é a obra de pregar o Evangelho que agrada ao Senhor. Se fizermos assim, Deus nos ajuda. Ele anexa pessoas necessárias a nós, faz-nos aprender por meio de fracassos e mó. Em última análise, faz com que a vontade do Senhor seja cumprida. A razão pela qual a palavra do Evangelho da Água e do Espírito está sendo pregada agora é porque há a ajuda de Deus. Se vivermos uma vida de fé, o Senhor se agrada. Se vivermos uma vida de fé que agrada ao Senhor, viremos a viver uma vida abençoada diante do Senhor. Se agradarmos ao Senhor, o Senhor também nos abençoa. Isto se torna a inconfundível palavra de verdade dentro de Deus. Assim como pregamos a palavra do Evangelho da Água e do Espírito dessa maneira até agora, devemos pregar e servir puramente esse Evangelho também no futuro. Só porque alguém creu no Senhor por muito tempo, não há necessidade de buscar uma nova verdade. Crer e pregar o Evangelho que nos salvou, o Evangelho da Água e do Espírito, é o propósito das nossas vidas. Não há outro Evangelho. Não há outro Evangelho, além do Evangelho da Água e do Espírito, que nos salvou dos pecados do mundo. O Senhor veio a esta terra para esta exata obra e salvou a mim e a vocês dos pecados do mundo com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Dou graças ao nosso Senhor.